Boa noite, família! Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz nessa noite? Amém! Isso aí! Você que também está na sua casa, seja muito bem-vindo a estar conosco aqui nesse culto tão maravilhoso, tão abençoado. Esse dia que o Senhor preparou para nós, para falar ao nosso coração. Começamos essa série desse mês de novembro. Né? Estamos aí quase finalizando o ano e eu creio que essa série será uma série poderosa sobre a sua vida. A gente está falando sobre mentes criativas e eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Quando me veio esse tema, quando a gente viu essa série, sabe quando você começa a fazer pesquisa no Google e vai abrindo assim um monte de aba no computador ou no celular? Eu creio que essa série vai fazer exatamente assim na sua vida. Eu creio que novas abas de conhecimento irão se abrir aí na sua mente. Amém, queridos? Você crê que o Senhor está fazendo algo extraordinário na sua vida nesse mês? Você quer aprender coisas novas no Senhor? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Pode fechar os seus olhos para a gente orar. Mais um minuto. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos pela Tua presença que é tão viva nesse lugar. Deus, a Tua graça nos basta. Senhor, e nesse momento eu peço que o Senhor derrame, Deus, do Teu ensinamento, do Teu conhecimento. Que a gente possa abrir o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós. Prepara a nossa mente, prepara o nosso espírito, Senhor. Porque nós estamos dispostos, Senhor, a aprender de Ti. Que o nosso coração seja uma terra fértil, no qual a Tua palavra vai, Senhor, entrar e vai gerar muitos frutos na nossa vida. Tenha liberdade, Espírito, aqui nesse lugar. Quem crê nessa oração, dá um amém, dá um glória a Deus. Aleluia. Hoje, nessa noite eu quero trazer uma palavra para você e o tema dessa ministração é a religião inútil. A religião inútil, que não serve para nada, religião que não vale para nada. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe pode acompanhar aqui com a gente. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1 diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Essa palavra que trouxe o tema da nossa ministração hoje, é interessante que esse versículo, ele não fala do ímpio. Ele não fala daquele que não conhece o Senhor, daquele que nunca teve encontro com o Senhor. Ele vai falar do religioso. O religioso é aquele que aparenta, que parece crente, parece um cristão. A gente vive numa geração que tem se falado muito, talvez até esteja meio que na moda, falar que ama Deus ou falar que crê em Deus. É até bonito hoje. Moramos num país... que ainda não sofremos nenhum tipo de perseguição. Você tem alguma dificuldade em falar que crê em Deus? Você é perseguido por isso? Sim ou não? Não. Você pode falar a qualquer momento. Você pode abrir o seu Instagram. Você pode abrir as suas mídias sociais. falar de Deus o quanto você quiser, você é livre para isso. E ele vai falar desse religioso, religiosos de aparência. E eu quero ministrar para vocês esse último versículo. Paulo está dando uma instrução a Timóteo. E ele vai falar dessa religiosidade na aparência. Parece religioso, mas nega o poder do evangelho. Nega o poder que traz a verdadeira devoção. Sabe, queridos, uma coisa que nós temos que entender é que a religiosidade, ela é uma desgraça. A religiosidade é uma das maiores causas que impede a inovação e a criatividade do Espírito Santo de Deus. Você vai entrar num ambiente religioso e parece que é de Deus, parece que Deus está ali, mas tem pouca ação do Espírito. Deus não pode fazer nada de novo numa mente dogmática, falando estritamente da teologia, mas falando em todas as áreas da vida. Deus não pode fazer nada em quem é apegado à forma, ao jeito, em quem é extremamente estruturado. Deus não pode fazer nada novo. Queridos, se você está pedindo por vinho novo, você vai ter que estar disposto a jogar o odre velho fora. Se você está pedindo por algum tipo de restauração ou por algum tipo de renovação, você vai ter que entender que não se pode renovar algo, não se pode colocar um tecido novo num velho tecido. Você tem que ter coragem para jogar o velho fora, para poder receber o novo. Quantos de nós vivemos no periférico do evangelho, ao redor, só ao redor? Nós não chegamos no centro da vontade de Deus. E cuidado com o engano da autossuficiência. Cuidado com o engano de achar que você sabe tudo, que você já viveu tudo, que você já experimentou de tudo no evangelho. Cuidado com esse engano que talvez está morando lá no nosso subconsciente. Você nem consegue enxergar o quanto você é pragmático, dogmático, estruturado, tão apegado às estruturas. Você tem uma aparência de religioso. Mas Deus não te conhece. Mas Deus não sabe quem você é. Porque quando nós temos essa mentalidade, nós vamos ter uma grande dificuldade de aprender algo novo. Nós vamos ter uma grande dificuldade de experimentar algo novo. Nós vamos ter uma grande dificuldade de ver o Espírito Santo se mover, do Espírito Santo fazer algo novo. Sabe, o dia que eu entendi isso na minha própria vida, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estrutura, eu gosto de rotina, eu gosto de regra. E muitas vezes eu tenho que fazer um grande exercício de negar a mim mesmo, de negar o meu conhecimento, de negar o que eu sei, de negar o que eu acho que eu já sei, para entrar no novo do Espírito. E uma das orações que eu sempre faço, eu sempre falo para vocês, uma das orações que eu sempre faço, é uma oração constante. Eu sempre falo: Senhor, eu não sei tudo o que Tu estás fazendo nesse tempo, mas se eu estou vivendo nessa geração, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. O meu maior temor, queridos, é ficar de fora do que Deus está fazendo. É ficar de fora da nuvem, da bênção de Deus. E hoje Deus está trazendo o seu coração para essa palavra, porque é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de restauração, é uma palavra que Deus está te dizendo: filho, eu não quero que você viva numa religião inútil, eu não quero que você seja um cristão nessa terra com uma aparência religiosa. Hoje Deus está te mostrando o que é ser um verdadeiro cristão, mas que você não sustente essa aparência religiosa. Nós só cremos no evangelho quando nós entendemos a severidade da condenação eterna. O problema é que muitas vezes você vê gente falando: você crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas as mesmas pessoas que falam que creem em Deus, elas não entendem a severidade da condenação eterna. O que falta muitas vezes para nós é temor. É temor, é temer a Deus. É andar preocupado. Nós andamos sempre muito preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós somos pessoas sempre muito preocupadas com a nossa reputação. Inclusive, se alguém olha para a nossa cara e não dá um sorriso que a gente achava que a pessoa deveria dar, se a pessoa talvez virou a cara para a gente, se a pessoa criticou algo, a gente já fica todo sentimental, todo dolorido, porque nós somos muito preocupados com a nossa reputação. E sabe, muitas vezes o que falta para a gente é ficar preocupado se Deus está se agradando. Nós ficamos preocupados se o outro, se nós estamos agradando o outro. Mas a preocupação que tem que ser carregada no nosso coração é se Deus está se agradando. Se o que eu estou fazendo, se a minha vida agrada a Deus, isso é temor. O Evangelho, ele não veio para transformar homens bons, homens maus em homens bons. O Evangelho veio transformar homens mortos em homens vivos. Porque o que há de bondade em nós, se há alguma bondade em nós, essa bondade é gerada pelo Espírito Santo de Deus, através do fruto do Espírito chamado bondade, benignidade, amor, mansidão. É o Espírito Santo que produz algo em nós, porque o ser humano em si mesmo, nós não temos a capacidade de produzir nada de bom em nós. Inclusive a Bíblia fala: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então vocês que são maus, é uma característica do ser humano. Mesmo nós sendo maus, nós conseguimos gerar uma bondade, nós conseguimos amar os nossos filhos. Só que muitas vezes essa bondade, ela tem uma cara religiosa. Ah, ele é tão bom. Ele é tão bom. E porque carrega uma aparência de bondade, nós confundimos. E aí você, a pessoa inclusive, ela acha que ela não tem que se achegar a Deus, ela não tem que se arrepender, ela não tem que se ajoelhar e pedir perdão dos seus pecados, porque ela se acha tão boa. É essa aparência religiosa que nós temos que tirar da nossa vida. Sabe o que, que Deus quer, queridos? Deus não quer que você tenha cara de crente, Deus não quer que você tenha cara de evangélico, Deus não quer que você tenha cara de nada disso. O meu maior temor não é eu ter cara, eu realmente eu ser, não é o que eu apareço, é o que eu sou. É como Deus me vê, é como eu sou conhecida nos céus. A coisa mais triste não é quando uma pessoa morre. A coisa mais triste é ver as pessoas que estão mortas. Porque, queridos, quando um cristão morre, os entes queridos vão sofrer, lógico, a perda. Mas o cristão é a passagem que mais nós celebramos. É uma alegria. Porque você morre fisicamente, mas você está vivo eternamente em Jesus. Então a morte para o cristão é vida. Nós choramos pelos que morrem fisicamente, mas onde estão as nossas lágrimas pelos que estão mortos? Eternamente. Sabe, tem uma passagem que eu sou apaixonada. Isso é a prova do que eu estou falando, de quando Estevão vai ser apedrejado. Alguém aqui já levou uma pedrada por ser crente? E este homem, por pregar o evangelho, ele vai ser perseguido. E eles decidem apedrejar esse homem, mas antes de ser apedrejado, o céu se abre e Jesus se revela a ele. Estevão olha para o céu e vê Jesus. E quando Estevão vê Jesus, ele fala para aqueles que iriam apedrejar ele. O cara ia ser apedrejado. E ele aproveita, inclusive, a hora da morte para evangelizar. E ele olha e diz assim: olhem para o céu, olhem para o céu, Jesus está lá, olhem. E a Bíblia fala que eles fecham os ouvidos e eles começam a apedrejar Estevão. E quando Estevão está quase morrendo, ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E a última oração de Estevão foi assim: Senhor, não os culpe por isso. A última oração desse homem foi uma oração de perdão dos seus inimigos. Sabe por que que ele chegou nesse nível de entendimento que muitas vezes nós não chegamos? Porque ele viu Jesus. Porque ele viu Jesus. Só quem vê Jesus entende o que significa evangelho. Só quem vê Jesus entende o que significa o evangelho. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Cris, mas como nós vemos Jesus? Vocês vão entender. Esse último versículo, ele fala assim: serão religiosos apenas na aparência. Cristãos que têm uma aparência religiosa. Sabe, Tiago 1,27, ele vai falar da religião que agrada o Senhor. No 1,26, ele vai dizer que se você não consegue refrear a sua língua, a sua religião não vale nada. Então, para o linguarudo, a sua religião não vale de nada. Tiago 1,26, depois lê. E aí no 27 ele fala: mas a religião que agrada o Senhor é quando você cuida do órfão e da viúva. Ponto 1. E o ponto 2, quando você não se corrompe pelo mundo. É isso que agrada o coração do Senhor. Quando você cuida, quando você ampara. Então a religião que agrada o Senhor está relacionada ao que você faz pelo outro. Não é o que acontece em você, é o que você faz pelo outro. É quando você cuida daquele que precisa daquilo que você tem, daquilo que você carrega. Eu não sei o que você tem. Eu não sei qual é a graça, qual é a unção, quais são as habilidades, quais são os talentos, o que Deus te deu, qual é a capacidade que você possui. Eu não sei. Mas o que Deus te deu é suficiente para você amar o próximo. O que Deus te deu é suficiente para que você possa, de alguma forma, fazer algo por alguém. Mateus 7,23, ele vai dizer que: então lhes direi claramente. Quando Jesus olha para aquele povo que vai dizer: Senhor, Senhor. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E aí eles falaram assim: Senhor, tu não nos conhece, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome. E aí ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí eu pergunto para vocês, igreja, pensem comigo: aonde há iniquidade em curar alguém? Aonde há iniquidade em expulsar o demônio, em libertar alguém? Mas quando Jesus fala, ele está dizendo assim: vocês têm um coração iníquo. Vocês até tinham uma aparência de religiosos, mas o coração de vocês era corrompido, estava longe de mim. A intenção pelo que você fazia era corrompida. Hoje Deus está corrigindo a intenção do seu coração, porque se você está fazendo algo para se autopromover, isso está longe do que significa o evangelho. Se você está fazendo algo porque você necessita do amor de alguém, da atenção de alguém, se você faz algo porque você precisa do elogio de alguém, se você faz algo que não é por amor, Deus está dizendo: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. E Ele não está falando vós que praticais o pecado. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é algo que você comete, você sabe que você cometeu um pecado, você até se arrepende, você quer corrigir aquilo na sua vida. Mas a iniquidade significa aquele pecado que já virou um hábito na sua vida, já faz parte da sua vida e não há mais arrependimento e transformação no seu coração. Você não consegue mais enxergar que aquilo está errado e que aquilo não agrada o coração do Senhor, isso é iniquidade. E Deus é severo em relação à iniquidade. Você já tornou o pecado um hábito, já faz parte da sua vida. E não há mais arrependimento no seu coração nesse lugar. E Deus fala: apartai-vos de mim. Vocês achavam, vocês até me conheciam, mas eu não conhecia vocês. O coração de vocês, a intenção de vocês estava longe de mim. E aí esses religiosos apenas na aparência são as pessoas que rejeitam o poder do evangelho. E qual é o verdadeiro poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção? É o amor. Fala assim comigo: o amor. O amor. A evidência que você ama a Deus é o quanto você ama o seu próximo. A evidência, eu vou repetir para você entender isso para sua vida, para você nunca mais esquecer. A evidência de que você ama a Deus não é o quanto você fala que você vem à igreja, o quanto você fala que você tem anos, sou crente desde criança, você fala que lê a Bíblia, você posta versículos bíblicos, é a coisa mais linda do mundo, mas a evidência que você, que é a demonstração que você ama a Deus, é quando você ama o seu próximo, é o que diz a palavra. Eu quero ler com vocês 1 João capítulo 4, versículo 7. Estão dispostos a ler esses versículos comigo? Amém. Ele fala assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, aquele que declara que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu no mundo, neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem não vemos, pois se amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seus irmãos. Que lindo isso. Dê um glória a Deus por essa palavra. Dê um glória a Deus por essa palavra. Sabe o que que essa palavra revela para nós nessa noite? Que o amor é o cerne, amor é o âmago. O amor é o centro do Evangelho. O amor é o que tem que guiar as nossas vidas, o amor é que sustenta as nossas vidas. Sem amor nós não somos nada, sem amor nada do que fazemos vale, sem amor. Quando você vai ler em 1 Coríntios a respeito do amor, ele fala assim: se você fala em línguas e profetiza, mas se você não tem amor, você é apenas um sino que faz barulho. Ou seja, seus dons não valem nada para Deus. E a sua fé? Aí ele diz assim: você pode ter uma fé de fazer um monte se transportar, mas se você não tiver amor, a sua fé não vale nada. Mas e a generosidade? E aí ele vai dizer: se você vender tudo e der tudo aos pobres, inclusive der o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, isso não vai valer nada. Seus dons, sua generosidade e sua fé, sem amor não vale nada. É uma religião inútil. Hoje Deus está nos fazendo entender o que significa o amor. O que significa fazer as coisas por amor. Se você que está me ouvindo aqui nessa noite, você é aquela pessoa que ama viver isolado, Eu venho na igreja, mas eu não quero me envolver muito. Você ama a si mesmo, mas você não ama a Deus. Imagina eu conhecendo o meu namorado, que hoje é meu marido, eu chegando para ele dizendo: oi, gatinho, né? Sempre foi gatinho. Então, eu gosto de ti. Eu te amo, mas eu não quero me envolver muito contigo. Eu não estaria casada hoje, né, irmãos? Não existe isso. Não existe eu te amo, mas eu não quero me envolver. Não existe. E muitas vezes nós carregamos isso. E eu sei que pode ser fruto de dores, fruto de traumas, fruto de traições, fruto de rejeições. Eu sei que pode ser fruto de muitas coisas. Mas hoje eu quero que você entenda a profundidade do amor do nosso Deus por nós. A Bíblia não fala que o amor é uma característica de Deus. A Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então nós vamos entender que o amor é algo sublime, extraordinário, sobrenatural. O amor é algo divino. E talvez o amor seja uma das coisas mais profundas que o ser humano tem que buscar entender. Que tem que procurar entender. Porque tudo parte do amor. O verdadeiro efeito surge a partir do amor. A partir do amor. Você vai ver que ele diz assim, as coisas... Só um pouquinho, queridos. As coisas... As coisas nos últimos dias vão ficar difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas e elas amarão a si mesmas e amarão o dinheiro. Talvez você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de entender, de amar o reino, de amar a casa do Senhor, de amar as coisas do Senhor. E eu sei que talvez você cresceu num ambiente e a nossa cultura te ensina a ser mesquinho, miserável, avarento, muquirana. A nossa sociedade nos ensina a ser assim. A nossa sociedade nos ensina a ser egoísta, egocêntrico. Tudo é para mim, tudo é para que eu acumule, para que eu tenha. Tudo é para mim. Mas se você é uma pessoa que ama o dinheiro, você não pode amar a Deus. Se você não consegue amar as coisas de Deus, amar as coisas de Deus, amar a casa de Deus, amar o que é estabelecido de Deus nessa terra. Uma pessoa que tem problema em dizimar, tem problema em ofertar. Você tem que avaliar o seu amor a Deus. Porque a Bíblia, quando ela nos fala sobre amor, e a gente começa a entender que amor é uma entrega total, o amor é uma entrega escandalosa, o amor é uma entrega extraordinária, isso é amor. Ele vai falar de pessoas ingratas e profanas, pessoas que têm uma aparência religiosa, mas é um ingrato, é um profano. Você até vem à igreja, você frequenta a igreja, mas você é uma pessoa ingrata, talvez com o seu líder de célula, com o seu líder de GC, o seu líder de expansão, com os seus pastores. Sabe o que significa o profano? Tudo aquilo que você despreza, o que é sacro, o que é de Deus. As pessoas estão prontas a te amar, as pessoas estão prontas para te servir, mas talvez você é aquela pessoa que rejeita o amor, que despreza o amor. Às vezes o teu líder está lá, vamos no GC hoje. Vamos participar hoje, e você sequer dá uma explicação, você às vezes mente, despreza o amor das pessoas, rejeita, você é um ingrato e um profano. A Bíblia começa a falar de coisas, queridos, que vai doendo. Porque a gente começa a ver o nosso coração aqui, refletido aqui. Nos últimos dias serão difíceis, as pessoas não perdoarão, as pessoas trairão os seus amigos. O que é isso, queridos? Sabe, passa por cima dos outros, passa por cima da família. Você não consegue ser um bom amigo, ser um bom companheiro, ser um bom parceiro, um bom irmão de fé. E Deus hoje, Ele nos corrige a respeito do amor. Ele está falando: filho, ninguém me viu. Ninguém nunca viu a Deus, e Deus é visto através do amor sendo manifesto por nós. Olha a responsabilidade que nós carregamos. Deus só é visto quando nós nos amamos. Deus só é visto quando nós nos amamos. E você não ama porque a capacidade de amar está em nós. Deus nós amamos porque Ele nos amou em primeiro lugar. E porque Ele nos amou em primeiro lugar, nós podemos amar uns aos outros. E o verdadeiro evangelho consiste nisso. Em cuidar, em amparar, em amar. Em fazer algo por alguém. Gente, isso é tão profundo. Satanás não quer nossos relacionamentos, Satanás não quer você expressando seu amor por alguém. Talvez você é aquela pessoa tão amável, e as pessoas olham para você e falam assim, para de ser boba, para de ser trouxa, para de ser palhaça. Queridos, a Bíblia vai falar que o maior é o que serve. Então, enquanto o mundo está achando que aquele que serve é o bobo, é o palhaço, a Bíblia está dizendo, ei, o maior é o que serve. Espera ver a colheita daquilo que você está fazendo pelo outro. Tem muitas pessoas aqui que você não consegue se encontrar. Ah, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão de vida. Eu não sei o que eu faço nessa terra. Comece a amar as pessoas e você vai ver o que vai acontecer com o seu propósito de vida. Isso é ser propósito de vida, isso é ter missão nessa terra. Porque aquilo que você tem de melhor vai ser extraído de você quando você ama o outro. Tem pessoas que vão começar a descobrir habilidades extraordinárias a partir do servir o outro. Esse mês, nós ganhamos o prêmio Criciúma Faz Bem com as Mães do Coração. Amém? Que lindo isso. Celebre. Glória a Deus por isso. Cris, como surgiu algo que hoje virou até um prêmio na cidade? Um dia uma mulher, ela foi no hospital visitar um enfermo. E ela disse que ela viu uma realidade que ela não sabia que tinha. Que eram mulheres, meninas, pessoas que iam ganhar bebê e não tinham nada. Isso acontece. Talvez a gente viva numa bolha que a gente acha que algumas coisas não acontecem. Basta a gente sair um pouquinho da nossa bolha que a gente começa a ver uma realidade que a gente não conhece na sociedade. Uma realidade social. E essa mulher estava no hospital e quando ela veio com o coração muito contrito. Ela disse, pastora, eu fui no hospital e eu vi que havia uma moça que não tinha nada. E naquele dia que essa moça, que essa menina ganhou um bebê, o namorado dela foi para casa rasgar um lençol para poder enrolar o bebê. E ela disse, nós temos que fazer algo. E ela começou, ela mais a dona Maria, a Najete, mais a dona Maria. Acho que umas duas, três mulheres e eu falei, vamos começar. Nós vamos começar e nós vamos fazer kit maternidade para essas mães em vulnerabilidade social. Nem tinha te visto aqui, a Ana está aqui, a líder do projeto. Não é assim? Foi assim, Ana? Foi de uma necessidade que ela foi fazer uma visita no hospital, não foi? Pastora, como se tornou algo grande? Não começou grande. Começou grande, Ana? Elas se reuniam à tarde, quatro mulheres. E elas começaram a se reunir à tarde para fazer os casaquinhos, mas não era casaquinho. Se você abre a bolsa que elas fazem, gente, é a coisa mais linda. É fralda, é toalha, é lenço, é tudo novo. E nós falamos, era novo, né, Ana? A bolsa maternidade era tudo novo. Elas estavam gerando exatamente aquilo que ela gostaria de fazer. Como diz a Bíblia, a regra de ouro. Faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse com você. E começou a crescer. E começou a crescer. E começou a tomar uma proporção ainda maior. E essa semana, uma seguidora minha do Instagram, há um mês passado, ela disse, pastora, vou enviar uns casaquinhos. Elas nem sabiam, deixei chegar. E ela disse que naquela tarde elas estavam reunidas orando, porque elas precisam de lã, e elas falavam, Deus, manda lã, porque a gente tem que fazer mais casaquinho. Ela disse, pastor, enquanto nós estávamos orando para que chegasse lã, chegou uma caixa com 30 casaquinhos prontos. Então, quando você começa a fazer algo por amor, fique tranquilo, que aquele que te deu a visão, ele te dará a provisão. E você vai descobrir coisas que você não sabia que você tinha, habilidades que você não sabia que tinha. Agora, me perguntem para mim não, perguntem para a Ana Jete, se ela fica em casa entediada, se ela olha para a vida dela e pensa, ah, eu não tenho propósito de vida, Nós temos na nossa igreja as verdadeiras Dorcas. As verdadeiras Dorcas. A Bíblia fala de uma mulher maravilhosa, que está o nome dela na Bíblia. Sabe por que ela fazia? Vestido para as viúvas. Então Deus quer extrair algo maravilhoso de você através do seu amor. Para de querer ter uma aparência religiosa, amadas. Comece a amar. Comece a amar, queridos. Quando Ele vai falar que ninguém jamais viu a Deus, é esse nosso amor. A expressão do nosso amor é que vai fazer o nome do Senhor ser conhecido na terra. A confiança da salvação, Ele vai dizer, à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. E assim eu tenho confiança no julgamento. Por quê? Porque eu vivi nessa terra como Jesus viveu. E aí você está pensando, pastora do céu, viver na terra como Jesus viveu não é difícil? Mas o próprio Cristo falou que a porta é estreita e o caminho é difícil. Se vocês que frequentam a Igreja das Nações são membros dessa igreja, são discípulos dessa casa, se você sempre vai ouvir desse púlpito, é um evangelho limpo, puro e simples. Mas o evangelho que sempre vai te falar a verdade, porque um evangelho que vem para maciar o seu ego não é igreja, é clube. Porque o evangelho precisa dizer para você, Jesus falou, ei filho, o caminho, a porta é estreita e o caminho é difícil. Nunca foi te falado algo diferente. E por isso que eu estou aqui nessa noite falando para você. Hoje o Senhor está aliando seu coração ao coração dele. Porque o Senhor não quer mais que você vive no periférico do evangelho, mas ele te chama como filho para viver no centro da vontade de Deus. Para viver alguém que é conhecido nos céus. O céu tem que saber o seu nome. O céu tem que te ver amando o próximo. Ei, à medida que o amor de Deus permanece em nós, à medida que o amor de Deus permanece em mim, o amor dele é aperfeiçoado em mim. João 13,35 vai dizer, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Pastora, como é que eu vou falar para o povo que eu sou crente? Saindo pregando, postando, não queridos, quando nós nos amarmos. Por isso que uma das coisas que Satanás mais trabalha é com a divisão da igreja, com a separação da igreja, que você não faça parte do corpo. Porque as pessoas conhecem que você é discípulo de Jesus quando há manifestação do amor. Quando você vê uma igreja o tempo inteiro em movimento, essa igreja, ela é uma igreja aberta de segunda a segunda. Se você quiser vir aqui à igreja orar, ler a Bíblia, conversar com alguém, está carente, essa igreja está aberta de segunda a segunda. Você vai vir aqui todo dia, vai ter algo acontecendo aqui. Por que vocês fizeram uma praça, uma cafeteria? Todo movimento que existe, tem GC, tem expansão. Todo movimento que existe é para você ser amado, é para você ser cuidado, é para você entender o amor de Jesus nessa terra. Mas que não é só para eu receber. No ponto 3 ele vai dizer assim, há uma autorização aqui nesse capítulo de Timóteo. E aí você pergunta, meu Deus, como um Deus de amor autoriza isso? Ele vai dizer assim, ó, fique longe de gente assim. Aí eu entro em conflito, porque eu disse, como um Deus de amor vai dizer para que eu me afaste? Só que Deus te ama tanto, ele está dizendo assim, esse povo, porque 1 Coríntios também vai falar isso. Ele vai dizer, para aquele que é imoral, para aquele que é adúltero, para aquele que quer continuar no pecado, que se diz irmão, mas continua na iniquidade, nem se assente na mesa com ele. E esse versículo ele vai dizer, se afaste, fique longe de pessoas assim. Que tipo de pessoa? Um tipo de pessoa que anda na iniquidade, tem a aparência de cristão, tem uma aparência religiosa, mas é amante de si mesmo, ama a si mesmo, é avarento, ama o dinheiro. Só ama o seu umbigo. Tudo gira em torno de si mesmo. Fique longe de gente assim. Deus, ele está te protegendo, Deus está te guardando. Ele está protegendo os filhos. Eu carrego uma frase comigo, que é uma frase que eu falo para mim, para que eu sempre me cuide. Ninguém é tão convicto que não possa ser influenciado. Então, quando eu vejo que a gente muitas vezes anda, um dos maiores perigos da vida é quando a gente vive andando no não dá nada. Está assistindo isso, não dá nada. Está se relacionando com alguns amigos que não é para se relacionar, não dá nada. Tá? Não dá nada. A mãe está falando para você não fazer, não dá nada. A gente vive no lugar do não dá nada. A pessoa já está no inferno e não dá nada. Então cuidado com esse não dá nada. Nós não somos tão convictos que não podemos ser influenciados. Paulo vai dizer, cuidado, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então quando a Bíblia fala, fique longe de gente assim, é que para você, é para que você não seja influenciado, para que você não venha se corromper. E o último tópico que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, é o que nós lemos em João, que Deus é amor. Deus é amor. Fala assim junto comigo, Deus é amor. Jesus, Ele nos amou tanto. Deus, Ele nos amou tanto. Que antes de esperar ser amado por nós, Ele nos amou entregando Seu Filho. Então, Ele nos ensina sobre amor. Ele vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou em primeiro lugar. Se você tem a capacidade de amar, é porque Deus te amou em primeiro lugar. Geralmente nós pensamos que precisamos de alguém para nos amar. De vez em quando, aquele momento de carência, né, amados? Alguém aqui já teve aquele dia, né? Eu estou carente. Aí chora pelos cantos da casa. A gente está carente. Todos nós passamos por isso. Aquele dia que você pensa assim, ai, eu só queria uma atenção, eu só queria um carinho. Mas tem pessoas que é muito constante isso na sua vida. Então geralmente você acha que você precisa de alguém para te amar. E o que na verdade, o que nós precisamos é de alguém para amar. E há um segredo nisso. Você não vê na Bíblia falando, peça por amor. As pessoas têm que me amar, as pessoas têm que me amar. Você não vê isso na Bíblia. O que a Bíblia fala é ame, 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 sirva. E há um segredo nisso. Há um segredo quando você decide amar. Você vai descobrir coisas extraordinárias. Você vai descobrir as pessoas te amando de maneira extraordinária. Quando você se colocar nesse lugar de amar ao invés de cobrar amor. Antes de casar, eu era solteira. E me indicaram um livro, graças a Deus, eu sempre falo, graças a Deus, eu li esse livro antes de casar. Eu falo para ela, sempre terei esse livro ali na loja, que é Adão, o seu amado, seu senhor. É um livro extraordinário, do T.D. Jakes. E eu li esse livro, faz 20 anos que eu li esse livro, e eu ainda lembro de um capítulo que transformou a minha mente. E esse capítulo falava a respeito do amado, do outro, do cônjuge, do namorado, do amor da vida. E ele fala assim que geralmente as pessoas quando elas vão casar, elas entram no relacionamento, elas casam para ser feliz. Elas casam esperando ser feliz. Mas esse livro fala, não case para ser feliz, case para fazer o outro feliz. E tudo muda no relacionamento quando o casal entra com esse coração. Fica a dica aí para quem ainda não casou. Mas para quem é casado, comece a aplicar isso na vida, muda tudo. Porque ao invés de você só cobrar da pessoa, você vai fazer por ela. E você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo por ela. Porque se você só esperar ser amado, você só vai viver no campo da cobrança. Eu quero, eu preciso, você não faz, você não cumpre, você não é. E quando a pessoa está cumprindo as suas exigências, quando ela conseguiu cumprir, você já subiu a régua. Então ela nunca vai suprir as suas expectativas. E você vai viver infeliz dentro do seu casamento. Então hoje Deus está te ensinando, ame o outro. Então eu entrei nesse casamento para amar esse homem, para agradar o coração dele, para servir o meu marido. Tem um vídeo meu viralizado na internet que eu falei isso. A mulher foi feita para amar e para servir o marido. Gente do céu, ainda bem que um Instagram, vários Instagrams foram compartilhando e ninguém botou meu nome. Que o pessoal assim, como é que é o nome dessa mulher? Eu falo, ninguém conta. Porque a maioria tem raiva disso que eu falo. Porque hoje as pessoas, você ofende a pessoa quando você fala que ela tem que servir o outro. Sendo que o maior é aquele que serve. E desde o casamento, quando você está servindo o outro, quando você está fazendo algo pelo outro, você vai colher de outra forma. Sabe, o meu marido, eu faço em março 17 anos de casada. Uhul! Glória a Deus! Maridão! Mas o meu marido, é verdade esse bilhete, tá? O meu marido, desde que casou, eu até achei que era uma coisa de lua de mel, de primeiros meses, né? Mas meu marido, desde que ele casou, ele quase toda semana, um dia, dois dias por semana, ele leva café na cama para mim. Eita Deus! Mas, sabe, queridos, há 17 anos eu já perdi a conta de quantas vezes ele já levou café na cama para mim. Agora pergunte para mim quantas vezes eu levei café na cama para ele. Em 17 anos, esse ano, eu levei, no teu aniversário eu levei. Eu lembro. É tão marcante que eu lembro. Mas por que eu estou falando? Eu não faço muito, amados, é porque ele acorda antes de mim, é só por isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele faz isso por mim e eu não correspondo da mesma forma. Mas eu vou corresponder ele de outras formas, de outras maneiras. Isso é o poder do amor. Então pare de fazer algo para esperar a mesma coisa, porque você vai viver nesse lugar de insatisfação. Comece a fazer algo e olhe para todas as bênçãos que você colhe, os frutos da bênção do seu amor, da sua gentileza, daquilo que há de bom fluindo de você. Você está colhendo isso das pessoas. Agora também, se você é uma pessoa amarga, amargurada, que só derrama reclamação, murmuração, é isso que você vai colher das pessoas. O nosso Deus é amor, e Ele quer que você experimente desse amor, se relacionando, tendo amigos, compartilhando com os irmãos. Deus te ama. Você quer ser amado? Você quer ser amado? Você quer ser amado? Ame. Eu quero ler algo aqui para vocês. Talvez alguns vão se identificar com isso que eu falei. Mas hoje Deus está fortalecendo ainda mais o amor dessa igreja. Deus está firmando ainda mais o fundamento do amor aqui no nosso meio. Posso ouvir um amém? Irmãos, pare de ter a cara fechada e esperar que as pessoas sorriem para você. Pare de ser mal-humorado e esperar que as pessoas sejam divertidas com você. Pare de ser grosseiro e esperar que as pessoas sejam amáveis com você. Pare de ser antipático e esperar que as pessoas sejam simpáticas com você. Pare de sangrar em cima de quem não te feriu. Pare de reclamar daquilo que talvez tenha sido a sua colheita. Quando alguém te amar, saiba receber esse amor e saiba retribuir esse amor. Que o amor do Senhor esteja em nós e que a gente aprenda a amar um com os outros. Eu aprendi a amar com vocês. Eu aprendi a amar sendo constrangida por muitas pessoas aqui dentro. Eu aprendi a amar assim. Eu entendi o amor de Deus, eu entendi o cuidado de Deus quando eu fui amada de uma forma que eu nem esperava. Quando eu recebi um abraço, um sorriso, um presente, qualquer coisa que eu nem esperava. E nesse momento eu vi o cuidado de Deus. Sabe, há coisas preciosas em você. E nessa noite, nessa palavra de amor, eu quero encerrar dizendo que Deus, Ele quer te curar de todo o sentimento de rejeição. Talvez você foi sim rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, por irmãos. Todos nós aqui já sofremos algum nível de rejeição. Talvez algum nível de abandono. Talvez você que está me ouvindo aqui, você foi traído, você foi traída. Você foi deixado de lado, não te compreenderam, não te amaram. Duvidaram do seu caráter. Não te amaram como deveria. Mas nessa noite Deus está te curando de todo sentimento de rejeição e de orfandade, porque Ele te ama. E se você está sentado aqui, foi porque Ele te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Ele te viu no meio de milhares e te trouxe até esse lugar. E nós amamos porque Ele nos amou em primeiro lugar. Hoje o Senhor não quer que você viva nesse lugar de isolamento, nesse lugar de eu não quero conviver, nesse lugar de eu não gosto de ser humano. Porque o ser humano só machuca. Não, queridos, essa é uma mentira de Satanás para fazer com que a gente viva isolado e que para a gente não, e que para que a gente não possa experimentar desse perfeito amor. E muitas vezes as pessoas até querem nos amar, as pessoas querem nos abraçar, as pessoas querem cuidar da gente, mas a gente vai afastando todas as pessoas. Ei, hoje o Senhor, Ele te chama para perto, te chamando para perto de pessoas. Hoje Deus te chama para perto dEle, te trazendo para perto de pessoas. E nesse lugar você vai ser curado de todo sentimento de orfandade. E se você não for curado de todo sentimento de orfandade, qualquer coisa parecida com isso vai fazer com que você se afaste. Vai fazer com que você se afaste. Hoje Deus fala para você: você não é mais órfão. Não tem mais que haver espírito de medo dentro de você, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O amor nos cura. O amor nos aproxima. O amor mostra o nosso valor, como você é amado, como você foi desejado pelo Senhor, como você foi planejado pelo Senhor. Você não é um fruto de um erro, você não é um fruto de uma traição. O salmista Davi, quando ele fala: Senhor, eu te agradeço, porque tu estavas me fazendo em segredo no ventre da minha mãe, lá naquele escuro, quando ninguém sabia que eu estava sendo feito, o Senhor estava te fazendo, te projetando, planejando você, e você é perfeito aos olhos do Senhor. Você não deveria ter nascido de outro jeito, de outra forma, nem em outra família, nem em outra cidade. Ei, se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Hoje o Senhor te chama para perto, para que você entenda que o amor de Deus é o centro de todas as coisas. Que nada vale se não estivermos no amor. Que nada vale se não entendermos esse amor. Que nada vale se não amarmos uns aos outros. Hoje o Senhor está fazendo com que você tire toda essa religiosidade, toda essa religiosidade, toda essa aparência religiosa, toda essa religião inútil que muitas vezes é ensinada, ou a gente entra nesse lugar que nada acontece, que nada é gerado na nossa vida. Hoje Deus te traz para o novo. Deus está derramando vinho novo nessa noite. Se você está entendendo, levante a sua mão. Oh Deus, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Que haja cura nesse lugar. Ninguém mais nessa casa vai ter um sentimento de abandono, de rejeição. E por você entender o amor, vai haver perdão na sua vida. Muitas coisas vão ser desbloqueadas, destravadas na sua vida hoje, porque você entende o poder do amor. O poder do amor. O poder do amor. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Oh Senhor, vem sobre esse lugar. Vem Deus na tua casa nessa noite. Nossas vidas, levante a sua mão, eu quero orar por você, Pai, nessa noite. Eu oro, Deus, por todo sentimento de rejeição que muitas vezes nós carregamos, tantas dores, tantos traumas, todo sentimento que eu não sou amado, que eu não sou bem-vindo, todo sentimento que eu não me encaixo. Deus, nessa noite, Deus, eu declaro corações curados, corações libertos. Deus, toda carência excessiva, Deus, que leva um pensamento corrompido, nessa noite que os teus filhos entendam o quanto são amados por ti. Deus, tira toda aparência de religiosidade, Deus. Tira tudo aquilo que tem impedido o mover do teu espírito, Senhor. porque nós queremos receber o que o Teu Espírito tem para nós. Espírito Santo de Deus, levanta uma igreja fundamentada no amor. Que o nosso fundamento seja o amor. Porque Deus, quando nós amarmos uns aos outros, assim o Senhor será conhecido. Nós vemos a Deus quando vemos a expressão do Teu amor. Oh Espírito Santo de Deus, se mova nesse lugar, comece a adorar o Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Comece a confessar: Senhor, eu não quero mais viver nesse lugar de estar isolado, de estar indiferente. Me ensina a amar. Fala: Deus, me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a viver nessa terra como Jesus. Como Jesus. Deus, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, que nunca confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Se hoje você quer confessar a sua fé, se nunca ninguém orou por você para que o seu nome fosse escrito no livro da vida, se nunca houve uma confissão pública que você crê em Jesus, que Jesus é o seu Deus, que você crê nele, se nunca ninguém fez essa oração por você e você hoje quer confessar a Jesus, tem alguém aqui nessa noite, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém que nunca recebeu essa oração? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se nunca ninguém orou por você para confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, tem alguém? Tem alguém? Vem aqui à frente, vem aqui à frente, quero orar por você. Aleluia, vem queridos, se nunca ninguém orou por você, vem. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Escreve, Senhor Robson, no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Escreva Vinícius no livro da vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Deus, guarda o coração da Tua filha. E oramos para que o Senhor escreva Maria Eduarda no livro da vida, em nome de Jesus. Como é que é o Teu nome? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós oramos. Escreva Leonardo no livro da vida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas à família de fé. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia, glorifica o Senhor aí onde você está. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, Jesus, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Alto, o Senhor é bom, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você que está na sua casa, levante a sua mão também para nós orarmos juntos nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Deus, por esse dia tão precioso em que o Senhor transformou o nosso coração. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu direcionamento. Que você tenha uma semana rica e abençoada. Que você tenha uma semana na presença do Senhor, com grandes oportunidades para amar o próximo. No nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Aleluia!